Está começando o Plano Fechado, com uma edição mais que especial, que é sobre o evento mais importante do ano para o cinema, que é o Oscar. Estou aqui com o Arthur Pacheco, nosso querido Dude.
E aí, pessoal, agora comentando a Copa do Mundo do cinema.
E com o Henrique Chapado, nossa estrela.
E aí, pessoal, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para quem estiver ouvindo. Vamos comentar aí a festa da democracia do cinema.
E pra gente comentar a festa da democracia do cinema, nós vamos fazer de ordem. Nós vamos fazer assim como é a cerimônia. Começar por as categorias pouco menos relevantes, até chegar no final, que é o tão polêmico melhor filme.
Eu queria começar só falando uma coisa. Queria agradecer que com a ideia, não sei quem teve a ideia de não botar apresentador, porque o meu sono agradeceu, porque eu, provavelmente eu tive uma meia hora a mais falando por causa disso. Então, muito obrigado aí quem teve essa ideia, porque a gente tava fazendo cobertura no Instagram, obrigado quem acompanhou também. E a gente foi dormir 1:30, sendo que o Oscar normalmente acaba 2:00 e pouco. Então, obrigado quem teve essa ideia. Inclusive, o evento ficou melhor que com o apresentador. Então, eu gostei bastante da decisão. É isso aí.
Certamente quem deu a ideia tá ouvindo a gente.
É verdade.
Certo que sim. A pessoa queria dormir mais cedo também. Eu queria ir pra festa mais cedo.
Cara, eu tenho um questionamento, meu. Sobre a transmissão do Oscar. Por que que o Oscar não faz uma live oficial no YouTube, meu? Tipo, todo mundo...
Eu não entendi isso também.
90% das pessoas que eu conversei estavam falando sobre que... Ah, vi no YouTube. Por que que o Oscar não faz uma transmissão oficial, meu?
Porque... Tá, eu acho que é porque
por contrato, meu.
É, acho que pode ser por contrato por causa das marcas, alguma coisa assim.
O contrato deles é que
nenhum tá ligado? Deve ser com a TNT daí, aí eu não sei como é que funciona, mas talvez seja isso, tipo, não deve ser caro pra poder exibir, alguma coisa assim. Mas, tipo, podiam fazer mesmo, tipo, não custa, sabe? Eu sei que, na real, eles fazem só lá pros Estados Unidos.
E ficou muito melhor sem apresentador. Muito melhor sem apresentador.
Com certeza.
A premiação do Oscar já é uma premiação longa, já é uma premiação um pouco chata de assistir.
E muito intervalo também.
É, assim, fica dinâmica, gostei. Aprovadíssimo esse negócio. Vamos começar pelas categorias. Curta, alguém quer comentar sobre alguma categoria de curta? Curta-metragem animada, ganhou BAL. Curta-metragem de ficção, ganhou Skin.
Eu vou dar uma resposta.
Acho muito bom.
Resposta curta, né?
Resposta curta.
Se eu falar que eu vi, eu tô mentindo, né? Eu não vi.
Ô, Dude, acho que tu falou errado a frase, meu.
Por quê?
Porque seria mais adequado tu falar muito BAL.
Nossa.
Meu Deus.
Melhor curta-metragem documentário foi Absorvendo o Tabu, que eu não vi, mas foi interessante ganhar um curta-documentário sobre menstruação.
E é da Netflix, né? Vale lembrar.
Melhor documentário também é da Netflix, é Free Solo.
Cara, esse ano foi o primeiro ano que a Netflix ganhou Oscars?
Não, ano passado não. Eles ganharam um documentário por Icarus.
Ah, é verdade.
Eles já ganharam também.
Capacete Branco foi o mesmo ano, eu acho. Ou foi o ano anterior? Acho que foi o ano anterior.
Cara, a Netflix já ganhou vários Oscars sobre documentários, assim.
Sim, mas esse ano foi o que chegou mais forte, assim, né? Com filmes, pá.
Sim, eles investiram um monte na campanha de Roma, eles investiram um monte, cerca de 60 milhões.
E conseguiram uma indicação de melhor roteiro adaptado por Bala do Buster Scruggs também, né, cara?
Exatamente.
Foi uma boa grana. Sendo que a Netflix já tinha sido meio esnobada pelo Oscar.
Beasts of No Nation. Mas e ano que vem, a princípio, eles vão fazer uma campanha mais forte, né? Com The Irishman, filme com o De Niro e com o Al Pacino.
Sim. Nossa. Mas só pra ficar claro, o filme não vai pro Oscar só por ele estar na Netflix. A Netflix faz uma mini estreia dele em alguns pequenos temas pra ele poder ser candidato ao Oscar.
Ele precisa ser se exibido no cinema. Infelizmente, né? O que eu discordo.
É.
Ah, eu acho que massa, melhor. Mas acho uma burocracia desnecessária, assim.
É, tipo, as coisas estão mudando, sabe? O cinema tá mudando. O cinema já foi sem fala, o cinema já foi sem cor.
Sabe? Sim, sim.
Por que não pode adaptar isso pra um cinema?
Não, mas eu acho massa filme. Eu acho muito mais massa ver filme no cinema do que em casa. Mas, tipo,
eu
acho uma burocracia desnecessária.
A academia vai ter que ceder, não tem como não. Não tem como.
É.
Porque, tipo,
as premiações de televisão já são praticamente dominadas pelos streamers da Netflix, sabe?
Uhum.
É Netflix e HBO, praticamente. Sim. A Netflix foi a mais indicada da história nos de televisão. Agora falta o pessoal do cinema também se adaptar a isso. Mas vai mudar o pensamento. Porque esse ano já foi vários filmes populares indicados, porque o pessoal da academia tá ficando mais novo, sabe? Então eles vão começando a entender mais o pensamento das gerações.
Sim, mas também os filmes da Netflix agora que estão sendo feitos, tipo, que estão com qualidade pra entrar, né? Tipo, não tinha um filme muito fantástico antes.
É, que a Netflix, tipo, tá produzindo tanta coisa que chega a ser difícil sair um filme bom deles, sabe? Mas quando tem um desse jeito que eles sabem que vai pra premiação, ou imaginam que vai, eles investem pesado. Sabe?
Sim, mas tem um ponto também interessante nisso, que é o seguinte, como a Netflix teve uma ascensão muito grande de consumidores, as produtoras começaram a lançar seus próprios serviços de stream. E o que isso forçou a Netflix? A Netflix não vai ter mais um catálogo tão variado, com vários filmes concorrendo ao Oscar, que não são dela. Então o que ela tem que fazer? Aumentar a régua de produção própria. Se ela continuar produzindo um monte de série bosta, o pessoal vai pro Amazon Prime, vai pro Dunverse, pro da Disney, que vai lançar agora. Então ela tem que aumentar a régua dela, sabe?
É, isso é um problema também.
Olha o capitalismo funcionando.
Eles querem manter só as produções deles e tirar as outras, sabe? Mas aí vai acabar ficando que nem TV, vai ficar cada streaming como se fosse um canal, sabe? E aí vai dividir a coisa de novo, sabe? O diferencial deles era todo junto.
Prêmio de melhor canção original, Shallow. Como é que é o nome do DJ do Luciano Huck?
Maestro Billy.
Maestro Billy, todo mundo na caixa.
Meu, uma vez era o DJ Malboro, vocês viram isso já?
Não. Outra categoria que aconteceu um prêmio um tanto quanto polêmico foi Melhores Efeitos Especiais. Entre os indicados, os principais indicados eram Solo, uma história Star Wars, que é a história do Han Solo, Vingadores, Guerra Infinita e o Primeiro Homem, do Damien Chazelle. E quem ganhou...
Caralho! Meu, tudo muito engraçado, meu.
Jogador número 1.
O cara largou um merda.
Tá.
Jogador número 1, Pantera Negra, né?
Não, os indicados eram Primeiro Homem, Guerra Infinita, Christopher Robin, jogador número 1 e Han Solo.
Isso. Cara,
e o ganhador foi o Primeiro Homem, do Damien Chazelle.
Então, eu vou dizer que nesse Oscar eu fiquei menos puto com as categorias principais e mais puto com as categorias técnicas, tipo efeitos visuais. Tá, o Primeiro Homem tem uma cena bonita lá do cara chegando na lua e tudo mais, mas tipo, Vingadores Guerra Infinita é 2 horas e meia de efeito especial, tipo, o Thanos feito perfeitamente com os detalhes da pele dele e tudo mais, e Jogador Número 1, que é um filme que basicamente passa metade do filme como num videogame, quase com os gráficos muito bons, assim, sabe? Então, eu não entendi essa vitória do Primeiro Homem. Acho que foi principalmente só pra dar um prêmio de consolação, sabe? Esse filme que saiu abanando na temporada de premiações. Um filme que tava todo mundo achando que ia ganhar alguma coisa, que ia ser indicado pra mais. Não foi só, pra uma categoria técnica. E aí, mesmo assim, ganhou de Vingadores Guerra Infinita Jogador Número 1, que eu acho... Não tem cabimento isso.
Não,
Guerra Infinita...
O Will Smith vai receber o Oscar lá. Ele vai sair de dentro da lâmpada. Vai sair de dentro da lâmpada.
Cara, Guerra Infinita é basicamente o filme século XXI. Que é o filme que tu vai pro cinema pra ficar impressionado com as imagens. Tipo, de efeito especial. Eu concordo em quase tudo que o Dude falou, principalmente a parte do prêmio de consolação. Eu, no início do Oscar, antes de acontecer os prêmios, eu achei que ia ter esse prêmio de consolação, só que eu achei que ele ia ir pra melhor mixagem de som, melhor edição de som. Porque o filme é uma viagem ao espaço, e ver aquilo no cinema realmente deixa bem imersivo. Então, toda uma fotografia que faz o som ficar ainda mais imersivo. Com a Bohemian Rhapsody, não concordo com esse prêmio do Bohemian Rhapsody, mas eu achei que devia ter ganho Guerra Infinita, e achei que o Primeiro Homem devia ter ganho alguma das categorias de som.
É, eu concordo também. Tipo, sobre o Bohemian Rhapsody, tipo, ganhar o som eu acho ok, sabe? Mas ganhar a montagem, tipo, tem até uma
Vamos
cena...
Vamos falar disso agora, então.
tem uma cena que todo mundo já deve ter visto, que eu comentei aqui até em outro episódio, tipo... Tipo, o filme tem 55 cortes no segundo, ele corta no meio da fala do cara, tipo, não tem... O filme não foi bem pensado, cheio de problemas na produção, sabe? E aí Vice, que é um filme extremamente pensado, a edição, a montagem é o coração do filme, sabe? Ela costura muito bem o filme, faz ele ficar mais divertido, mais dinâmico. E aí dá um papo no episódio. Podia ir pra Favorita também, que é muito bem editado. Infiltrado na Clã, sabe?
Podia ir até pro Green Book, que é o filme redondinho, cara.
Podia ir também.
Um menos o Emmer Episode, meu.
Não faz sentido, tá ligado?
E eu vi um comentário... Fala, chat.
Imagina o IR Tour vendo essa cena.
Não, ele, quando ele morrer, ele vai se revirar no túmulo, lembrando.
Sei, o cara vai ficar com esse pesadelo aí, se ele for um mau menino durante a vida.
Eu vi um comentário de quem manja de edição falando que o prêmio de melhor edição tem que ir pro filme que a edição é invisível. Que tu não sente que aquele filme foi editado. E Bohemian Rhapsody é justamente o contrário. Então ela é agonizante, cara. Muda toda hora e no meio da fala. No meio da fala impactante, cortam a porra da cena.
Ah, tem que ser um filme que, sei lá, meu, tu sinta que foi feito uma vez só a cena, entendeu? Tipo, claro que não foi feito uma vez só, mas que pareça pelo menos que foi feito uma vez só.
Não teve erros,
que a cena
não teve erros.
Meu, aquela cena ali que aparece no Twitter ali, meu, parece que eles gravaram 50 vezes e juntaram as melhores partes de cada gravação.
Meu, tipo, não dá nem pra saber se os caras estão juntos gravando, tá ligado?
É exatamente, o cara botou na Índia um e outro na Austrália.
Tipo, não conseguiram juntar o elenco inteiro. Aí vai lá o Guerra Infinita.
Ele tava viajando e teve que gravar um em cada parte do planeta.
Aí vai lá o Guerra Infinita, grava com 65 pessoas e fica um filme redondo, né? Bohemian Rhapsody com 7 não consegue fazer essa porra.
Ah, cara, vamos continuar aqui nas categorias. Melhor fotografia, essa não tem o que discutir.
Ou era Roma ou era Guerra Fria, sabe? Os dois filmes estrangeiros, preto e branco.
Guerra Fria não ganhou nada, né, meu?
Não. Mas.
Faz, no badaço.
Já que a gente tá falando disso, eu queria destacar aqui que, pra mim, a melhor categoria desse ano era de filme estrangeiro. Porque eu vi 4 dos filmes, eu não vi o filme alemão, mas os 4 que eu vi, que é o Assunto de Família do Japão, Cafarnal do Líbano, Roma do México e Guerra Fria da Polônia, os 4 são filmes muito bons, assim. E
acho que vale
dois.
Mais que os normais.
Sim, com certeza. É uma categoria melhor que os filmes indicados ao melhor filme. Tipo, tirando, sei lá, Infiltrado na Clã, Roma já tá ali, né? Não lembro mais o que foi indicado. A Favorita. Mas, tipo, o resto tá no mesmo nível, os filmes estrangeiros, sabe?
Sim.
E vale lembrar que 2 dos diretores dos filmes estrangeiros estavam indicados ao melhor diretor, né? O Afonso Cuarón, que foi o vencedor também. E o Pavel Pavlikovski, que é o diretor de Guerra Fria.
Sim, vocês entendem mais que isso, mas isso não é comum, né?
Não.
Não, tipo,
mas agora tá sendo, tipo, dos últimos 6 vencedores, 5 eram mexicanos.
Sim,
sendo,
só que...
Sendo que o Cuarón ganhou 2 vezes, o Iñárritu ganhou 2 vezes, o Del Toro ganhou, e aí o Chazelle ganhou o La La Land ali no meio.
Que é o melhor diretor jovem dessa geração.
Com certeza.
Ele e o Edgar Wright. Dois são os melhores diretores jovens dessa geração. E o Damien Chazelle é um gênio. Apenas digo isso.
Mas, tipo, vale destacar, então, que os estrangeiros estão dominando. Tipo, já tá diferente o pensamento, sabe? Todo mundo achou até que Roma ia ganhar o melhor filme, por ser um filme estrangeiro, e aí ia romper uma barreira.
Mas quando ele ganhou o filme, filme estrangeiro, todo mundo sabia que ele não ia ganhar mais filme melhor.
Sim, é. Tipo, mas podia acontecer isso alguma vez, sabe?
Mas eu acho que é isso.
Porque
isso nunca aconteceu. O Oscar tem 90 e poucas edições e isso nunca aconteceu.
Apenas 30 filmes... Nessas 91 edições foram indicados filmes estrangeiros, apenas 30 vezes foram indicados a melhor filme. Nenhuma vez chegou a ganhar, sabe? Então, todo
sim,
mundo
mas digo, Roma, o que impede Roma ganhar estrangeiro e melhor filme normal?
Tradição.
É que, geralmente não acontece, sabe?
É que chaparro.
Sim, tipo, ganhar Libertadores e não ganhar Golchão.
Tipo isso. O que é muito comum, na real.
Sim.
É que, pra quem acompanha o Oscar há pouco tempo, o Oscar aí tem vários termômetros. São as premiações tipo Globo de Ouro, BAFTA, o SEG, que é o prêmio dos sindicatos, dos atores, ou dos roteiristas, ou dos diretores, e dentro dele tu consegue ver pequenos indícios do que vai acontecer. Por exemplo, roteiros original e roteiro adaptado são ótimos indícios pra ver quem vai ganhar melhor filme. Roteiro original geralmente ganha melhor filme. E é muito, 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 muito... Já vamos entrar agora na categoria de diretor, então. Ganhou o Alfonso Cuarón. é muito, muito incomum, merecido. Só que entre os diretores, é, Alfonso Cuarón foi indicado a melhor filme, Spike Lee foi indicado a melhor filme, o Pavel
Pavlikovsky. Não foi indicado.
Não foi indicado a melhor filme e não ganhou nenhum prêmio. Isso é um pouco estranho, na verdade. Isso não é tão comum. Eu vou abrir os melhores diretores do ano passado.
Mas o Peter Farrelly de Green Book também não foi indicado. Sendo que Green Book ganhou o melhor filme, isso não faz sentido, sabe?
Isso é o mais estranho. Isso é o mais estranho. Mas eu entendo, porque a direção de Green Book não é o que chama mais atenção. Porque é a jornada do herói perfeita. Não tem grandes desafios, não tem grandes momentos dramáticos, são pequenos momentos dramáticos, e a direção não é o que chama atenção no Green Book.
É, não tem nenhum recurso, tipo, extraordinário, assim, de direção. Tipo, no Roma a gente tem os planos longos e toda aquela sequência e tal. E nem por isso que ganhou, né?
Sim, e eu acho que o prêmio de melhor diretor tem que ser sempre pro mais inventivo. E foi justo, porque foi o Alfonso Cuarón com Roma.
Sim,
cada cena de Roma é uma aula de cinema. Cada cena de Roma, ela tem um sentido, ela tem um pensamento por trás dela, ela tem alguma referência. Pra vocês verem como é incomum isso que a gente tava falando sobre o ser indicado o melhor diretor não indicado o melhor filme. Ano passado, todos os diretores que foram indicados a melhor diretor foram indicados a melhor filme. Foram Christopher Nolan por Dunkirk, ou Dunkerque, se você é brasileiro, BR. Jordan Peele por Coa, Greta Gerwig por Lady Bird, que também não é nada de chamar atenção, a direção, por exemplo. Paul Thomas Anderson por Tramas Fantasma e Guilherme Del Toro por Forma d'Água. E já que a gente estava falando que os termômetros dentro da cerimônia, vamos falar de roteiro.
Mas eu li no Twitter. Só espera aí. Olha só, olha todos esses. Eu tô lendo aqui de novo e que saudade das temporadas de premiações. Tipo, todos os filmes eram bons. Achei essa temporada muito fraca. Enfim, pode continuar.
É verdade, essa temporada foi muitíssimo fraca. Vamos lá, falei que a gente tá falando de roteiro. Depois que acabou a premiação, eu fui no Twitter, obviamente, e li que gente falando: ah, que absurdo, Green Book ganhou pro melhor roteiro original, sendo que é baseado em uma história real. Isso não tá certo, na verdade, porque roteiro é diferente de escrever um livro, por exemplo. Roteiro é uma questão muito mais técnica. E que, pro seu roteiro ser adaptado ou ele ser original, original precisa. Parâmetro pro roteiro ser original é que não exista nada de peça, filme antigo, teatro, livro, pro card, qualquer coisa, que não exista nada. E não existia nada
sobre a história desse filme.
Ele se baseou em fatos, em estudo, e escreveu isso pra um roteiro.
O roteiro é uma questão técnica, que é diferente de escrever um livro, por isso que ele é original, só baseado em uma história real. Harry Potter, ele tem 8 filmes sobre 7 livros, e nenhum desses 8 filmes tem problemas graves de roteiro. São filmes redondinhos que funcionam, escritos pela J.K. Rowling. Nesse Animais Fantásticos, quem escreveu o roteiro foi a J.K. Rowling, que foi a mesma pessoa que escreveu maravilhosamente bem os 7 livros, e tem problemas de roteiro. Eu acho que Animais Fantásticos tem problema de roteiro.
Sim, tem. Tipo, o primeiro, pra mim, ele tem duas histórias paralelas, e a dos Animais Fantásticos é a que mais tem tempo de tela, mas ela é uma super barriga, assim. Tipo, parece que é uma enrolação até encontrar a história principal, sabe?
Cara, eu não consegui ver esse filme. Eu vi 25 minutos e eu cansei.
Não perdeu nada, cara. É muito
exato.
Ruim.
Exato. Tipo, exatamente isso. Tipo, a história, ela se enrola pra depois, lá no final, ela se encontrar. Porque a J.K. Rowling tá acostumada a escrever com ritmo de livro. Que aí livro geralmente faz isso, sabe? Conta cada detalhe, cada coisa. Só que filme é um negócio mais objetivo. Tem que apresentar uma história, apresentar um conflito e depois resolver ele, sabe? E ela não tá acostumada com esse ritmo de filme.
Por isso que eu acho um absurdo Harry Potter nunca ter ganho nenhuma categoria de roteiro. Eu acho um absurdo isso, cara.
Ah, e tem que ver quem que tava competindo nos anos que ele tava, né? Mas...
Ah, porra, e às vezes é um pouco por causa que o bicho é blockbuster, né, meu?
Também.
Meu,
é, porque, tipo.
Mas Senhor dos Anéis, ela lavou tudo.
Mas aqui daí é diferente, sim. Ele é um blockbuster mais cultuado.
Qual? Tipo,
só esse ano que um filme de herói foi indicado o melhor filme, sabe? Depois de todos esses tempos, era de ouro dos filmes dos super-heróis. Inclusive, Pantera Negra foi um dos mais estudiosos da noite, só pra lembrar.
E sabe, E já que a gente tá falando de diretor, sabe quem é que faz a virada do Harry Potter parar de ser um filme infantil juvenil e ser um filme sério?
Afonso Cuarón.
Afonso Cuarón e Harry Potter 3.
Exatamente.
É ele que dá esse tom mais dark pro Harry Potter que faz ele virar filme grande.
O...
Que ele devia ser
o Prisioneiro de Azkaban.
Exatamente.
Nossa, eu acho que esse é o melhor Harry Potter.
Ele como melhor, exatamente.
Tipo, eu não vi os dois últimos, não, acho. Os dois ou três últimos eu não vi, mas esse é o melhor que eu descobri.
Não, é o melhor. Esses dois últimos do Animais Fantásticos, não perde teu tempo. Eu vou dar até aqui, quem tá nos ouvindo e não viu esses filmes, não perca seu tempo. Não vale a pena, a não ser que seja um fanático do Harry Potter e tu quer ver qualquer coisa relacionada. Daí tudo bem, daí tu te vira aí. Mas tu não é, não perde seu tempo, não vale a pena. Vamos voltar para Oscar. Roteiro original ganhou Green Book. Aí tem uma polêmica. Foi o seguinte, a Shirley, que surgiu depois de ser lançado, falou, é um monte de mentira, ninguém perguntou nada. Daí, o Nick Vallelanda, que é parente, o ator principal do filme, cara, eu fiz o filme exatamente como o Don Shirley me pediu. E ele não, eu não sabia que existia a família do Don Shirley ainda. Então o filme, ele pode ter alguma mentira. Como provavelmente tem.
Cara, meu problema com o Green Book, o problema não é nem com as polêmicas que teve, essas coisas assim, mas sim com o roteiro, com a história, que ela é, tipo, ela quer passar uma mensagem e ela faz basicamente a mesma situação, tipo, três vezes seguidas, assim, tipo, o motorista vai lá e salva o cara da situação que ele passou, sabe, como se ele tivesse que aprender a viver com o cara, sabe,
e, o roteiro tipo, foi repetitivo.
Eu acho que ele é repetitivo e por isso que eu não gosto do filme, assim. Além de todas as polêmicas que teve, né? De, tipo, comentários contra muçulmanos e esse escândalo com a família do Don Shirley.
E melhor roteiro adaptado ganhou ele. O Spike, menino Lee. Spike ganhou melhor roteiro
finalmente,
adaptado.
Finalmente ele ganhou um Oscar, né? A reação dele valeu muito a pena, assim. Encheu o coração, ele abraçando Samuel Jackson.
E posso ser sincero, já que a gente achou que o prêmio de melhores efeitos especiais foi o prêmio de consolação pro Primeiro Homem, o melhor roteiro adaptado foi o prêmio de consolação pro Infiltrado na Torre.
Com certeza.
Não é. Não é o melhor roteiro.
Eu acho que ele é muito mais pro Spike Lee do que pro Infiltrado na Torre, sabe?
Não é o melhor roteiro. Cara,
não acho.
Se a Rubio falasse...
Eu não acho, cara. Eu acho, tipo, se a Rubio falasse um filme muito bom, assim, de... Um soco no estômago de tão forte, mas eu não consigo... Eu acho ele meio lento, assim, difícil de...
Mas aí tá, ele não é o melhor roteiro. Ele é um roteiro um pouco melhor que o Infiltrado na Clã, porque o Infiltrado na Clã se perde, em alguns... Mais pro final ele se perde. Eu acho que se a Rua B eu falasse um roteiro melhor, mas The Ballad of Buster Scruggs é algo genial.
Pior que eu não vi Ballad de Buster Scruggs.
Cara, mas, é algo genial.
Entre os quatro ali que eu vi, eu acho que eu daria pro Infiltrado na Clã, com certeza.
Cara, eu acho que The Ballad of Buster Scruggs é o seguinte, pra quem não viu ainda, tá na Netflix. Aí, ó, quem quer ver Harry Potter, não veja Harry Potter, veja The Ballad of Buster Scruggs, tá na Netflix, é de graça, pessoal. Ou, na real, não, mas... Vocês entenderam. Cara, The Ballad of Buster Scruggs é uma junção de seis histórias de estereótipos de western. Tem o cara que dá tiro olhando pro nada... Isso aqui são junções de seis histórias. Cada uma tem, sei lá, uns 20, 30 minutos. E o roteiro abre, fecha e se interliga com o mesmo tema em um filme de 2 horas, cara. Você tem noção do quão difícil é fazer isso?
Eu ia comentar, mas eu não vi, então não posso comentar nada.
Eu
só acho
bom.
Que o Infiltrado na Clã, ele consegue escrever uma sátira sobre um assunto muito sério. E aí no final, tipo, a gente termina o filme rindo e aí no final ele costura pra atualidade, sabe? E até no meio do filme, assim, a gente consegue traçar um paralelo com a atualidade. E aí no final ele mostra que isso existe até hoje, sabe? Eu acho que é o jeito certo de atingir as pessoas, sabe? Mostrando quão absurda é a situação. Quão satírica é.
Concordo. É um beta filme. Infiltrado na Clã é um beta filme. Mas eu acho que no quesito roteiro... Tinha crescido pro Ballad of Buster Scruggs, porque ainda mais quem fez esse roteiro são dois gênios, que é os irmãos Coen.
Quem estiver vendo aí, quem estiver ouvindo o podcast, em qualquer plataforma, comenta aí depois se achou que Infiltrado na Clã mereceu, se foi injusto, se era pra ser pro Ballad de Buster Scruggs.
Indo pras categorias, ótimo. Indo pras categorias mais principais, A troca de Band ganhou o Maher Chalali. Perfeito, lindo, maravilhoso.
É, acho que não tem nenhuma contestação. Eu só tenho uma contestação nessa categoria. O que que o Sam Rockwell tá fazendo aí? Tipo, ele não faz absolutamente nada no Vice.
Ele é só o Bush. É que ele tá tipo, igual o Bush, foi por isso que ele foi.
Sim, mas daí dá maquiagem, sabe? Tipo, é mérito
que
da
ganhou,
maquiagem.
Que ganhou. Não, é. Não ganhou.
Ganhou.
Ganhou sim, ganhou. Atriz coadjuvante, Regina King. Puta nome foda, né, meu? Regina King.
Essa aí também tem uma contratação, eu não entendi. Tipo, eu sei que é uma jogada do filme para as premiações, mas tipo, a favorita, as três tinham que estar indicadas a melhor atriz.
Ou... E é Amy Adams, meu! Amy Adams, pessoal! Oscar,
sim, mas...
olha pra Amy Adams.
Mas não vai ser. Não, mas se ela ganhasse pro Vice, não ia ser merecido, sabe? Eu acho que não ia ser merecido, porque ela não tá.
É,
ela não é o melhor papel dela. Tipo, pra mim ela tinha que ter sido indicada por A Chegada, lá em 2017. E não foi indicada, né?
Grande.
Mas, tipo, a minha contestação é que Amy Stone e Rachel Weisz estão fazendo isso, elas são bem protagonistas do filme, sabe? As três são protagonistas quase juntas.
Mas aí não é... Isso é uma outra coisa interessante explicar. Mas aí não é a escolha do Oscar, é a escolha dos filmes.
Sim, eles inscrevem as atrizes como coadjuvantes, né, pra concorrer, porque é uma estratégia de marketing.
É a mesma coisa do Mahershala Ali e do Viggo Mortensen. Tanto faz que fosse pra qual categoria. Só que quem fosse pra melhor ator coadjuvante ia ganhar um Oscar.
Ia ganhar.
Qualquer um dos dois.
E também, que nem Nasce Uma Estrela, tipo, a melhor música é Shallow, mas tipo, a parte mais impactante do filme é a música final, sabe? Eles podiam ter escrito as duas, mas eles preferiam escrever só Shallow pra não dividir os votos.
Melhor ator,
mas essas duas coisas são justas pra mim.
Rami Malek, o
é, então, nessa categoria... Não, nessa categoria de melhor ator, o Christian Bale foi vice.
É verdade.
Tipo,
todas as atuações.
Eu vi também. E, tipo, eu não acho...
Todas as atuações.
Não acho um absurdo o Rami Malek ganhar, mas eu daria pro Christian Bale.
Eu acho ok o Rami Malek ganhar. Eu acho ok, tudo bem.
Sim.
Tipo, eu nem tinha visto que o Bradley Cooper tava indicado, meu.
Sim, ele tá indicado pro próximo estilo.
Mas ele não. Mas se ele ganhasse, seria um absurdo.
Não, claro. Tipo, o mérito dele nesse filme é a gente saber que ele sabe cantar. Porque ninguém sabia disso, né? Até ver o filme.
Pois é. Não, eu não acho que ele foi mal, mas eu acho que os outros estão merecendo mais aí, tipo.
Acordar. Mas, tipo, o Rami Malek, ele é um bom ator, sabe? Ele já ganhou prêmios por Mr. Robot, que é uma série excelente, inclusive recomendo. Já que esse programa não vai ter dica, eu recomendo agora aqui o Mr. Robot. Mas ele, infelizmente, vai começar a sofrer hate por causa desse filme, porque a atuação dele é uma atuação boa num filme incontestável, sabe? Num filme bagunçado. E como a gente falou no nosso Instagram lá também, nos acompanha lá que a gente posta algumas perguntas, alguma coisa pra conversar com vocês. Muita gente compara ele, fala que ele faz mais uma imitação, assim, uma personificação do Fred, muito mais do que uma atuação.
E pra exemplificar isso, eu fiquei pensando muito, muito tempo. Falei, bah, como é que a gente vai... Isso que o Dude falou, eu vi também e concordo em certos pontos que ele imita mais do que atua. E eu pensei, putz, como é que a gente vai achar exemplos pra que isso seja algo palpável? E eu pensei no exemplo. Seguinte, Steve Jobs. Tem um filme chamado Jobs, que é um filme com Ashton Kutcher. Que o Ashton Kutcher tá igual o Steve Jobs. Igual. Sério, não tem... Se tu olhasse andando na rua, assim, fala... Nossa, o Steve Jobs ressuscitou. Ele tá perfeito. Só que o filme é uma bosta e a atuação do Ashton Kutcher é ruim. Daí tem um filme com o Michael Fassbender, que não tem nada a ver com o Steve Jobs. E o filme é genial.
E ele foi indicado ao Oscar.
E ele foi indicado ao Oscar. É tipo isso. Só que o Rami Malek é incrivelmente melhor que o Ashton Kutcher, sabe? Tipo, ficou uma atuação meio caricata. E eu acho que muito por culpa daquela dentadura nada
dentadura,
a ver.
Dentadura, né? É.
É.
Ele parecia muito incomodado com aquilo.
Ele parecia estar o tempo inteiro ajeitando ela na boca.
Sim.
Melhor atriz. Ah, a melhor atriz foi uma surpresa. Ah, Olivia Colman foi uma surpresa.
Ela seria minha segunda opção. Eu achei que ia pra ela ou pra Lady Gaga. Mas eu daria minha segunda opção seria ela. Pra mim, a Glenn Close tinha que ganhar, né?
Mas tu diz como segunda opção, como preferência ou por aposta mesmo?
Não, por preferência.
Lady Gaga
por aposta. Por aposta. Minha ordem seria Glenn Close, Olivia Colman, Lady Gaga.
Não, porque eu apostei na Lady Gaga, meu, por aposta mesmo, não foi por achar que ela foi a melhor ali. foi por uma questão de, sei lá, todo esse rolo aí de audiência e tal, daí eu apostei nela porque eu achei que ia render bastante isso aí.
Inclusive, o Oscar teve mais audiência, né? Então deu certo. Teve mais audiência, um programa mais curto. Então, sim, os executivos que investem nisso devem estar felizes agora.
Sim, e devem pensar bem nisso pro próximo ano também.
Depois dessa vitória da Olivia Colman, vale lembrar que a Glenn Close é a atriz viva com mais indicações ao Oscar, que nunca ganhou.
Ela é o Leonardo DiCaprio.
É o novo Leonardo DiCaprio. É a própria Glenn Close.
Mas já que a gente tá falando de Lady Gaga, cara, vamos comentar sobre ela. Gente, a gente tá falando aqui que a Lady Gaga ia ganhar pro marketing e tal, mas fiquem calmos, a gente sabe que ela é a rainha desse mundo, que ela mora em nossos corações, porque puta que pariu, que mulher, gente.
Inclusive,
que
ela
apresentação.
Foi...
Que apresentação!
Inclusive, ela é a única mulher a ganhar 5 premiações numa mesma temporada.
Ah, gurizada, a Lady Gaga é foda. Lady Gaga é foda. Ponto. E...
Eu tava pensando esses dias qual o tamanho da Lady Gaga, né? Tipo, é que eu acho que às vezes a gente não tem noção do tamanho das pessoas no momento atual, né?
Não,
mas né? Qual o tamanho que ela vai ter no fim? Tipo, se ela vai ser. Eu lembro que ela é comparada com a Madonna, mas se ela vai ser maior que a Madonna no fim, meu.
Eu acho que ela já é.
Na verdade. Tipo.
É que a Madonna tinha um apelo também mais de. De sexy, né, também, essas coisas. De ser um sex symbol.
A
Lady Gaga
mas
é
a
tanto
Lady
assim.
Gaga tem, a Lady Gaga tem. A Lady Gaga, por muito tempo, foi a porta, a bandeira do grupo LGBT, sabe?
Sim, mas.
Não, sim, claro, tipo... mas tô falando nesse sentido do midiático, assim, meu. De.
A Lady Gaga, ela tem 1,55 e a Madonna tem 1,64, então nunca vai ser maior que a Madonna.
Nossa!
Nem sabia que a Lady Gaga era tão baixinha, meu.
O pior é que ela é baixa.
Ela é manã, cacete.
Caralho, meu.
Enfim, pode continuar, só queria fazer essa piada aí.
Não, mas eu acho que a Madonna tem um maior apelo também por ser sex symbol, eu acho, meu. Tipo, pega mais público, eu acho, do que a Lady Gaga. Entende?
Mas a Lady Gaga também, tipo, brilhou no momento.
Fez mais coisas, né, meu? Pois é.
Não, mas ela também brilhou no momento em que se contesta os padrões de beleza, sabe?
Sim,
no
sim.
No próprio filme do Nasce Uma Estrela tem isso, sabe?
É, ela foi uma bandeira disso também, meu.
É, por isso várias que eu acho dela. Que ela é midiática nesse sentido. Porque, por exemplo, o mundo que a Madonna viveu é um mundo diferente do que a Lady Gaga vive. A Lady Gaga... Quem disse que a Madonna ela era assim porque ela queria, não era porque tipo, ela tinha que ser assim pra vender disco. A Lady Gaga, ela conseguiu ter essa... vender disco sendo completamente diferente, sabe? Fude.
Sim.
E quebrando padrões, meu. Tipo, quem não... E a Lady Gaga, hoje, ela é desse jeito. Há 10 anos atrás, ela ia vestida de carne para as premiações.
Pois é.
Entendeu?
Que coisa horrível, cara. Nossa,
bizarro. A Lady Gaga, ela era questionadíssima no passado, meu.
É, pois é, meu. Agora ela puxando pra mais campos, assim, tipo, atuando agora, já fica bem maior o negócio dela.
Cara, ela tem um álbum de jazz que é sensacional. A Lady Gaga tem um álbum de jazz com o Tony... Ah, esqueci o nome desgraçado. Lady
Tony
Gaga.
Stark.
Tony Bennett. Ela
Tony
tem
Hawk.
Uma... Olha, Tony ela, de... ela tem um álbum de jazz com o Tony Bennett. Tipo, ela é sensacional, meu. Ela é... Eu acho que hoje ela tá do lado da Beyoncé como a cantora barra artista mulher mais poderosa, digamos assim, do...
O cachorro, acho que discorda de ti aí.
Pessoal, mas, essa foi a entrada especial de Chico Buarque de Holanda, meu cachorro.
Mas agora, indo pro melhor filme já. Pra quem vocês dariam o melhor filme? Eu daria pela ordem, assim, né? Porque pra quem não sabe, o Oscar, todas as categorias são votação, e aí, tipo, quem recebe mais votação ganha. Mas com o melhor filme é diferente. As pessoas veem os 8 filmes e aí fazem uma ordem, de 1 a 8, qual prefere. Tipo, Infiltrado na Clay primeiro, Roma em segundo, e assim vai. Os filmes que recebem menos votação vão sendo eliminados. E, por exemplo, se um filme recebe os filmes mais polêmicos, perdem nisso. Por exemplo, se o filme recebe muito, alguns primeiros lugares e alguns, sei lá, quartos lugares, a média dele diminui, sabe? Então talvez por isso também Green Book tenha ganhado, porque ele é um filme mediano, que não desagrada e nem agrada.
Pode
Mas
ser,
enfim,
cara.
Pra mim, tipo, seria ou Infiltrado na Clã ou Roma. Um desses dois são, pra mim, esses dois são os melhores desse ano.
Cara, o que eu vou falar agora, ele discorda de tudo que eu já falei até hoje sobre esse filme. Quando a gente tava fazendo cobertura no Instagram, aliás, quem quiser ver nossas reações instantâneas, os prêmios, vai no nosso Instagram, tá nos destaques. E eu falei no Twitter
também. A gente
também
vai começar a falar, fazer reviews.
É, a gente vai começar a fazer críticas no nosso Instagram também. Sigam lá, é @planofechadopodcast. E eu falei no Twitter depois que esse filme não era... que eu não gostei da premiação, não sei o quê. Mas daí eu... todo filme gera um sentimento. Quando tu termina de ver um filme, tu sente alguma coisa. Aquele filme te gerou alguma coisa em ti. E sempre quando eu termino de ver os filmes, assim que eu acabei de sair do sala do cinema, eu acabei de fechar, desligar a TV, desligar o computador, eu vou no meu celular e faço anotações sobre o filme, no calor do momento. E eu fui ver as anotações que eu fiz sobre o Green Book. E eu me lembrei de como esse filme me deixou bem assistindo. Bem assistindo.
Mas
e era um tema pesadíssimo. Pesadíssimo. E por isso
Mas
que eu acho que o Green Book pode ter sido justo.
Mas é exatamente isso que eu tava falando, assim, que é um filme. Ele é um filme de racismo pra brancos. Assim, ele é. Faz críticas mais soft, assim, mais macias, mais leves. É um tema pesado, sabe? O personagem muda muito rápido. E é por isso que ele recebe tantas críticas, sabe? Porque ele inverte as posições. E tipo, o branco ensina pro negro o que, que é ser negro, sabe? Tipo, uma coisa assim.
Cara, mas aí tá, aí eu acho que é um ponto, não sei, eu acho que tu tá certo, mas também eu acho que tem que trazer um outro olhar. Porque é o seguinte, o filme do Green Book aí também mostra que muitas vezes a pessoa não é racista por natureza. Aquele negócio do a pessoa não nasce má, ela se torna com a sociedade. Tipo, no início do filme, o personagem do Viggo Mortensen vai dois negros na casa dele pra... consertar, acho que se não me engano, a estante dele ou a lâmpada dele, e esses negros bebem num copo, ele pega o copo e joga fora. Demonstrando que ele Sim. é podre de racista. Podre de racista. Daí, o personagem do Mahershala Ali começa a conviver com ele, e ele começa a perceber, porque ele nunca tinha convivido com negros, porque era uma sociedade totalmente racial, uma sociedade que tinha segregação, começa a conviver com um negro e percebe que na real não muda porra nenhuma, sabe? Eu acho que talvez seja essa a mensagem do filme, tipo, de demonstrar como é idiota o racismo.
Isso, claro, é idiota o racismo. Sim, é, tipo, a intenção do filme é boa, sabe? Mas eu digo a quem ele se direciona, porque, tipo, os negros preferem muito mais um resultado na clã, que faz uma crítica mais pesada, do que um filme assim, sabe?
Mas é que um filme assim não tá errado. Tipo, não tem... Eu acho que Filtrado na Clã...
É, eu acho que tem espaço pros dois, meu.
É, chocando a pessoa, meu, ok, tranquilo, tem que Sim. ser assim também, tem que furar a bolha. Só que também tu pode falar numa boa. E eu acho que é isso que o Green Book fala, ele fala numa boa, sabe?
Sim, mas tipo, o meu problema com o Green Book também não é nem isso, sabe? É mais pelo filme mesmo, pela estrutura do filme, pelo roteiro, que eu acho pior do que os outros.
Mas, ai, cara, é que também tá, eu acho um filme redondinho. É um filme Oscar, tipo, que ele ganharia no passado? Ah, nem de perto.
Não sei nem se seria indicado se fosse ano passado.
Nem esperto. Mas dentre os filmes que estão aí, eu não acho nenhum absurdo ele ter ganho. Hoje. Com calma, lendo. Eu não acho nenhum absurdo. Eu acho que ele é um filme redondinho. É um filme que faz a pessoa se sentir bem saindo. É um filme que não tem nenhum grande problema. As atuações são geniais. E eu fui pesquisar sobre pontos que acham ruim desse filme. E um dos argumentos que eu vi é que o personagem do Tony Lip, uma coisa que até o Dude falou agora, que o Tony Lip, ele não tem nada, nenhum fato que faça ele ter essa mudança de comportamento. É uma mudança de comportamento tão natural que soa artificial.
Eu provinho, assim. Claro que o filme se passa em 2 semanas e tudo mais, mas não tem um episódio em específico. Assim. É, na real ele vai vendo que o personagem do Don Shirley sofre, assim, né? E ele muda.
Mas aí tá. Eu
mas
acho
ele
que
muda,
tem...
tipo, muito, sabe? Ele muda de alguém que simplesmente só respeita pra trazer o cara pro meio da família dele.
Mas é que tá, eu acho que tem, cara. eu acho que tem essa mudança. E eu acho que esse filme também entra os outros aspectos interessantes. Eu acho que essa mudança, ela é apresentada de forma escancarada. O roteiro não é nenhum roteiro misterioso, nenhum clube da luta. É um roteiro que te dá, joga as coisas na tua cara. E, por exemplo, tem uma cena do Green Book que o Viggo Mortensen encontra uns amigos italianos dele. Os amigos italianos começam a questionar: ah, que tá fazendo com esse cara, velho? Vem com a gente, eu te pago mais, não sei o que. E ele nega. Ele nega, sabe? Eu acho que essa, tipo, aquele negócio que eu falei da sociedade. De novo, é a sociedade vindo atrás dele falando: não, cara, tem que ser racista. Tem que ser racista. Ser racista é o certo. E fala: não, valeu. Sabe?
Mas também, tipo, tem gente que fala também que, tipo, as cenas que ele defende o cara é também porque ele é pago pra fazer isso, sabe? Não especificamente porque ele é amigo dele, sabe? Querendo ou não, a relação deles também, no início, ou até uma grande parte do filme, ela se resume a trabalho, sabe?
Cara, também, e um outro ponto que eu queria trazer sobre esse filme, a gente muito fala desse filme falando do personagem do Viggo Mortensen. E a gente esquece do personagem do Mahershala Ali, que é o Don Shigley. E ele traz uma discussão que é muito interessante, que eu tava vendo vou trazer uma referência muito nada a ver. Tava vendo um documentário do Chorão e o Champignon.
Champignon, bravo.
E aí eu vi um pessoal falando assim: vocês não têm noção do quão solitário o Chorão era. Que ele fazia um show pra 25 mil pessoas, as pessoas cantando a música dele, sabiam de cor, sabiam tudo que ele tinha feito na vida dele, daí ele saía desse show e ia pra um quarto de hotel sozinho. Sim. Vocês não têm noção do quão solitário ele era. E esse é retratado no filme, no Green Book. Porque o personagem do Mahershala Ali não é aceito nem por negros, porque ele é rico, ele é da alta classe, e nem pro brancos, porque ele simplesmente fala que ele é negro. Então, depois de todo o show que as pessoas, que os brancos vão lá, aplaudem ele, falam que ele é um gênio, ele vai pro quarto dele, num hotel que ninguém quer ele, e bebe, prefere ficar bêbado do que encarar a realidade, sabe?
E também vale lembrar que ele também não é aceito nem pelos homens e nem pelas mulheres, porque ele é gay, sabe? Então, sim. Tipo, é mais... Essa é a minha parte favorita do filme, assim, aquela cena na chuva e tal, que eu achei um pouco clichê, não precisava ser na chuva, mas... Tipo, ele fala: ah, se eu não sou branco o suficiente, se eu não sou preto o suficiente, se eu não sou homem o suficiente, então que eu sou. Tipo, é um dos méritos do filme, assim, essa cena, e a atuação dos dois, tanto do Viggo quanto do. É o que eu sempre falo, tipo, ele é um filme simples, mas que tem boas atuações, sabe? Por isso que.
Cara, ele é um filme simples, mas ele é bem feito. Ele é bem feito.
É, ele não tem nenhum deslize grande, assim. Ou nenhuma cena que tu chega. Não é um bom episódio que tu chega e fala: olha essa cena aqui, 55 cortes.
É verdade. Sabe que é um filme, cara? Ele é um filme pra tu ver com teu filho de 15 anos que tá tendo umas ideias erradas.
Exatamente.
Eu acho que são dois caminhos de filme, meu. Um que é um filme mais porrada, assim, nesse sentido. Que é realmente pra quem já tem uma ideia mais amadurecida de contra o racismo. E o Green Book.
Pro bolso de 40 anos. Pro bolsominion.
E o Green Book me parece. Não, nem pro bolsominion, eu acho, mas pra alguém que tá no meio do muro, você sabe? Que não é uma pessoa que. Não é uma pessoa tão racista, mas que faz piadas, entendeu? Algo corrobora de formas veladas. Tipo, eu acho que são dois discursos diferentes, sim. Então, não vejo por que criticar, meu. Acho que tem espaço pra tudo. E não tem como comunicar com as pessoas só de uma forma.
Mas, ô Léo, se não fosse pro Green... Mas, tipo, qual era o teu favorito na categoria do Green Book mesmo?
Cara, os filmes, assim, que eu assisti, terminei de assistir e falei: caralho, teve dois, Roma e Green Book. Mas eu acho que Roma não ganharia pelo simples fato que é da Netflix.
Mas é
meu favorito. Mas acho que a Academia não ia dar o braço por ser tão descarado assim, tipo. Primeiro,
ainda,
acho que... Ainda,
né?
É, mas vai ganhar um dia.
É, vamos esperar o próximo filme estrangeiro ser indicado e ganhar. É, pra mim seria Infiltrado na Clã ou Roma o vencedor.
Mas, cara, aí que tá. Quando eu justifico que Pantera Negra não devia estar entre os melhores indicados, o meu argumento é que o prêmio de melhor filme é uma questão técnica. Tem que ser o melhor filme, não por sua representatividade. Green Book, tirando a representatividade, ainda é um filme bom, é um filme bem feito, que não tem nenhum problema. Então eu acho, cara, por mais que tivesse ficado o dia do Oscar, ou 2 dias depois do Oscar, eu acho que é um filme ok, eu achei justo ele ter ganho. Eu achei que foi mais conservador dentro da diversidade, digamos assim. Dentre os filmes que era o Oscar da diversidade, esse foi o mais conservador.
Sim, pode ser.
Mais ok de dar.
Mas tem uma intenção, né? Não acho que seja, tipo... Não acho que seja, assim, um filme que foi barrado o discurso de diversidade. Acho que tem uma intenção pra ser assim. Entende?
Sim, mas é que, cara... Querendo ou não, o que o Dude falou é verdade. Tipo, é um filme que é sobre racismo, mas se tu for olhar a foto do prêmio do Oscar, é 15 homens brancos e uma mulher
branco.
Negra.
É. Sim, pois é. Não, mas eu acho que, meu, eu, pelo menos do que eu vi, assim, eu não assisti o filme ainda, tá? Mas eu, do que eu vi de você falar do filme, eu acho que ele nunca se vendeu como um filme defendendo, assim, a bandeira, sabe? Tipo,
não,
empunhando vende, bandeira.
Vende, sim. Ele vende, sim.
Muito
mesmo.
Direto
você
isso.
Você vendeu, Dude?
O próprio trailer do filme, tipo, é aquela carta do cara escrevendo.
Cara, é que eu acho que... Não, assim, acho que aborda, mas não é... É outro mundo, meu. Tipo, sei lá, meu. É um outro discurso pra mim.
O Spike Lee perdeu pra conduzir no Miss Daisy 2 vezes.
Eu ia falar isso. Pessoal, convenhamos uma coisa. Spike Lee foi meio babaca.
É, tipo, eu não acho que ele precisava virar as costas, sabe? Tipo, no máximo
babaca,
fazer um.
Meu.
Fazer um
é,
comentário.
Meio,
pô, aqui,
meio,
ali.
Meio, sei lá, meu. Seca, dois, seca infantil, meu.
Quem não sabe se é que é um campeonato de futebol do...
É verdade, essa referência aí. É um campeonato municipal. É tipo um campeonato municipal. Tá. Quer que eu faça?
Mas é de crianças. É de crianças.
Não, é de adolescente.
É um...
Faz essa frase, Paulo. Melhor que dá explicação.
Tá, eu nem lembro agora onde a gente tava, meu. Ai, meu.
Spike Lee tenta fazer uma analogia com a atitude do Spike Lee.
Sim, tá. Então... É como se fosse se o Spike Lee tivesse num campeonato municipal aí de esportes. Falei que, meu, isso foi muito, tipo, achocolatado pra falar Nescau, meu.
Cara, a gente só esqueceu de falar uma coisa que foi unanimidade, eu acho, em todas as premiações. O Homem-Aranha no Universo, melhor animação.
É verdade, a gente tá falando do Homem-Aranha.
É, o Dude falou,
inclusive,
né?
Mas,
o Léo falou que era o melhor filme de herói da década. Empolgadíssimo. E o Dude falou que podia estar nos melhores filmes, né, meu? Então...
Pra mim, ele podia ter indicado tranquilamente o melhor filme. Tipo, vendo essa leva de filmes indicados.
É melhor que Pantera Negra.
Talvez seja mesmo. Eu não sou tão apegado assim a Pantera Negra.
Não, uma
coisa... eu não vi o Homem-Aranha ainda.
Mas eu acho...
O Pantera Negra é pesado.
O Homem-Aranha no Universo, tipo... Tudo que eles fizeram com a animação... Simulando quadrinhos... Trazendo vários tipos diferentes de animação, assim... Era meio unânime, assim... Se ele não ganhasse também, seria muito injusto.
Meu, pra vocês terem noção de como o Pantera... Como Homem-Aranha no Aranha-Verso devia estar nos melhores filmes... Nenhum dos filmes indicados é inventivo. Nenhum dos filmes indicados traz uma coisa nova. É
Roma?
Tudo... Cara, não traz uma coisa nova. Não, não é...
Não,
pra
mim, traz, o tipo, filme preto e branco, meu.
Mas o que ele faz com...
É, preto e branco, era preto e branco.
Mas o Roma...
Tô brincando, tipo, né, meu?
Traz uma edição diferente, o jeito de contar a história, tipo, edição de som, essas paradas aqui.
Ah, o Pantera Negra tá numa coisa diferente, né, meu? Por mais que não seja um filme pra ganhar Oscar,
até
tá uma coisa diferente, meu.
É, o Pantera Negra.
É a forma
eles
da
Marvel. Trazem...
É a forma
mas
da
Marvel. Ainda assim é... Não, mas ele ainda assim traz um questionamento social que não tinha antes nos outros filmes.
É, ainda mais filme de herói. O herói só pra, tipo, era mais diversão, assim, pô, e circo.
E
mas
traz
aí,
um...
Tá falando, você tem que usar como parâmetro filmes indicados ao Oscar, não filmes de super-herói.
Não, tá, sim, eu tô falando que trouxe um diferencial.
Mas aqui tô falando da Fórmula Marvel. Mas o Pantera Negra trouxe sim um diferencial, porque é um vilão com um dos melhores vilões da Marvel, tipo, na história, do cinema, tipo, a motivação dele
um
é super compreensível.
Um herói negro veio do filme, né?
Tipo, com certeza essa parte, tipo, um herói negro que não é pobre da periferia, sabe?
É, pois é um cara rico, de um reino pica.
Sim, exatamente. né? Traz contextos científicos com certa precisão, assim.
Vocês viram que o RPT porque emitiu uma nota falando que...
Sim, eu vi. Que o Vibranium não é real, né?
O quê?
Que o Vibranium...
Uma nota falando que o Vibranium não existe Vibranium, pessoal. Parem de pedir pra gente revoluir o mundo com Vibranium.
É tipo o novo Adamantium agora, meu.
É melhor que Adamantium.
Sim, mas eu digo... Em referência ao que se pedia, sei lá... Gente que falava, meu Deus, o negócio de Damante, né? Tipo, Damante não existe. Ou existe, ela existe também. Foda-se.
E essa foi a quarta edição do Plano Fechado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam durante o Oscar e todos que estão nos escutando. Quem ouviu até o final, tem que comentar o que no nosso post?
Tem que comentar se...
São Francisco de Assis.
São Francisco de Assis.
Quem ouviu até o final, comenta São Francisco de Assis no nosso post. A gente promete que se um dia tiver alguma loja, a gente vai dar pra quem comentar. Então vai dar um brinde.
E só pra lembrar que não teve dica essa semana, né? Porque o podcast foi temático, no caso.
É. E vai ficar bem longo também.
É, mas é por ocasião especial.
Ah, quem tá ouvindo agora no fim já sabe que tá longo, né?
É.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado quem acompanhou. Não esqueça de nos seguir no Instagram. A gente agora também tá postando reviews de filmes que a gente assiste, comentando com vocês se vocês querem algum tema. Vocês podem mandar lá no Fechado Podcast, no Facebook também. A gente tá no Spotify também, importante lembrar. Nos escutem pelo Spotify, assinem por lá, pra quem achar mais fácil. Enfim, é isso aí. Sugestões e tudo mais podem mandar pra gente. Muito obrigado pela audiência no Oscar e em todos os lugares. Valeu.
Grande beijo aí pra todo mundo. Fiquem com Jesus ou em quem vocês acreditarem.
Sigam no Instagram, @planofechadopodcast e até a próxima.